Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Meus irmãos, dia desses, participando de uma reunião, discutíamos a resposta a uma pergunta muito interessante. Na contínua caminhada rumo à construção de nossa vocação de casal, que riscos corremos? Lá pelas tantas, alguém disse, como em qualquer caminhada árdua, corremos o risco de desanimar. Não foi um casal qualquer a dizer isso, não. Foi um casal que se ama de verdade e que tem Cristo como sólido fundamento de seu casamento. No entanto, é um casal humano, sujeito a falhas, a quedas, a tropeços, como qualquer casal. Não creio que um dia desanime. Não creio. Mas essa palavrinha, desanimar, ficou no meu coração. Então hoje, gostaria de refletir sobre o desânimo. O que é o desânimo? Para mim, é o filho predileto do diabo. Quando o desânimo se abate sobre nós, a vida sai pela janela, a alegria vai procurar hospedagem em outro lugar, e a tristeza vem se alojar em nosso coração. Como lemos em Isaías 7:2, nessas ocasiões nosso coração fica perturbado como as árvores da floresta agitadas pelo vento. São Paulo, o grande amigo de Deus, passou por muitas dificuldades. Um dia, escrevendo aos Coríntios, disse-lhes, em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos, não desanimamos. 2 Coríntios 4:8. Santa Paulina dizia às irmãzinhas de sua congregação e hoje repete a cada um de nós. Não desanimemos nunca, embora venham ventos contrários. Lembro-me de um fato de mais de 30 anos atrás. Em dezembro de 1990, quando Dom Afonso Nils comemorava 25 anos de sua vida como arcebispo de Florianópolis, o núncio apostólico no Brasil enviou-lhe uma mensagem. Nela, entre outras coisas bonitas, Aquela autoridade eclesiástica destacou que nosso metropolita nunca desanimara. Pelo contrário, sempre exercera suas atividades com zelo, constância e fidelidade, obtendo triunfos em prol de Cristo e de seu reino. Bonito esse reconhecimento na vida de um homem que foi todo de Deus. Dom Afonso não desanimava, apesar das dificuldades e muitas que enfrentava. Disso sou testemunha. E por isso, aquele querido pastor, habitando bem a terra dos homens, indicou-nos, por sua vida e por sua obra, o reino dos céus. Uma das passagens da Bíblia de que mais gosto é a da tempestade acalmada. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 37 a 41. Devia ser uma barca grande, porque os discípulos estão nela, e junto com eles, Jesus, dormindo na popa sobre um travesseiro. Surge uma grande tormenta. O mar fica bravio e lança as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Os discípulos ficam com medo, e no medo recorrem a Jesus. Vão acordá-lo e dizem-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, como deve ter sido impressionante essa repreensão, e disse ao mar: Ah, quem pudesse ter ouvido a voz de Jesus! Silêncio, cala-te! E, escreve Marcos, cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes a mesma coisa que talvez dissesse hoje para mim e para ti: Como sois medrosos! Ainda não tendes fé? Então Marcos narra que eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Comentando essa passagem, o Dr. Ricardo Dias Neto, redator-chefe do jornal Observatório Romano, em junho de 2006, assim se expressa: A ordem que Jesus deu ao mar e ao vento pode ser para nós, nos momentos difíceis e indecisos de tempestades interiores, uma sugestão preciosa. Quieto. Silêncio. Diante dessas situações, quando muitas vezes é difícil até mesmo raciocinar, a melhor atitude é mesmo o silêncio. Um silêncio capaz de ouvir Jesus, que põe ordem na desordem e na confusão, e novamente estabelece a calma e a serenidade. Somente na paz interior conseguiremos encontrar a resposta às dificuldades e soluções aos problemas. No episódio da barca agitada pelo vento e pelo mar, os discípulos ousaram provocar a misericórdia de Jesus. E a resposta do amor foi bem mais forte e imediata. No lugar da angústia e do desespero, logo estavam a serenidade e a bonança. É assim que o Senhor modifica nossas inquietudes, dando-nos novamente repouso e paz. Os discípulos ousaram, isto é, se atreveram, tiveram bastante coragem para provocar a misericórdia de Jesus. É isso que devemos fazer também nós nos momentos de tempestade, de desânimo. Atrever-nos a provocar a misericórdia de Jesus. Por que não? Não foi ele que disse, pedi e recebereis, como está em Mateus 7,7? O desânimo não deixa de ser uma tentação e forte. Os santos foram também eles tentados pelo desânimo. Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, disse um dia, vós, Senhor, conheceis a minha fraqueza. Cada manhã tomo a resolução de praticar a humildade e à noite reconheço ter cometido ainda repetidas falsas por orgulho. Diante de tal situação, sou tentada de desânimo, porém compreendo que também o desânimo é efeito do orgulho. Quero, portanto, meu Deus, fundar minha esperança só em vós. Atrever-se a provocar a misericórdia de Jesus e colocar nossa esperança nele. Seja esse o nosso caminho, porque percorrendo-o encontraremos a saída. E depois, pôr no coração estas palavras de Jesus. Coragem! Eu venci o mundo. João 16,33. Que grande programa de vida para cada um de nós. Lembro-me de Dom Murilo Krieger nos dizendo, na homilia da missa que precedeu aquela bela procissão luminosa que fizemos da Catedral ao Centro-Sul, aqui em Florianópolis, como que inaugurando o 15º Congresso Eucarístico Nacional. É preciso aprender a colocar-se nos braços de Jesus. É, de fato, é preciso aprender isso. E se não conseguimos, por que não pedir? Que o Senhor nos livre da autossuficiência, que Ele não nos deixe caminhar sozinhos, porque, como diz o canto, Ele conhece a nossa fraqueza e o nosso coração. Não desanimar, não desanimar, porque o Senhor está conosco. Ele é o Emmanuel, Deus conosco. Ele está no meio de nós. Quantas vezes repetimos isto durante o Congresso Eucarístico Nacional? Ele está no meio de nós, dizemos nas missas de que participamos. E o próprio Jesus garantiu em Mateus 18:20, onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O casal é constituído, claro, por marido e mulher, duas pessoas. Pois se unem, se reúnem em nome de Jesus, Jesus fica com eles. E se esses dois se unirem para pedir seja o que for, consegui-lo-ão do Pai que está nos céus. Quem dá essa garantia é Jesus. Está lá em Mateus 18:19. Também se esses dois se unirem para pedir que o desânimo vá bater em outro lugar, no fundo do mar, por exemplo, serão atendidos. Às vezes, a gente faz um concurso e não consegue passar. Faz outro e também não consegue. tenta fazer isso ou aquilo e não consegue. Então desiste. Olha, quando quiser desanimar, pense, por exemplo, em Fred Astaire, um astro de primeira grandeza do cinema norte-americano do século XX. Como sua atuação no cinema era bonita. Seus passos de dança, sua coreografia encantavam o mundo. Pouco depois do seu primeiro teste para o cinema, o diretor de testes da Metro-Goldwyn-Mayer escreveu isso lá em 1933. Não sabe atuar. Levemente careca. Dança um pouco. Conta-se que Fred Astaire, que se tornou notável artista, dançando como ninguém, colocou esse memorando sobre a lareira de sua casa em Beverly Hills, nos Estados Unidos. Ludwig van Beethoven nasceu em Bonn, na Alemanha, em 1770. Seu pai cultivou as disposições musicais do filho. Beethoven era desajeitado com o violino e preferia tocar suas próprias composições em vez de melhorar sua técnica. Seu professor o considerava simplesmente sem esperança como compositor. E Beethoven tornou-se um dos maiores compositores do mundo. Que o digam, por exemplo, suas sinfonias, entre elas a Sinfonia número 9, gigantesca, e a Missa Solene. Os pais do famoso cantor de ópera Enrico Caruso queriam que ele fosse engenheiro. Seu professor de música dissera que ele não tinha voz e não seria capaz de cantar. E Caruso se tornou um tenor de reputação universal. Quem já não viu algum filme, algum desenho de Walt Disney? E quantos já estiveram na Disneylândia? Quantos já leram Tio Patinhas, Mickey e tantas outras publicações? Quantos não têm uma doce afeição pelo Pateta de Disney? E no começo da vida, o grande Walt Disney foi despedido pelo editor de um jornal, sabe por quê? Por falta de ideias. Veja só. Thomas Edison foi físico americano, inventor de numerosos aparelhos elétricos e também da lâmpada. E seus professores disseram que ele era burro demais para aprender qualquer coisa. Albert Einstein, físico alemão nascido em 1879, é conhecido principalmente pela sua criação da teoria da relatividade, que marcou profundamente a ciência moderna. Einstein foi prêmio Nobel em 1921. Pois ele só falou aos 4 anos de idade e só leu aos 7. Seu professor o descreveu como mentalmente lento, não sociável e sempre perdido em seus sonhos. Foi expulso da escola e recusado na Escola Politécnica de Zurique, na Suíça. O grande Einstein. Só mais 2 exemplos, para depois passarmos à nossa história de hoje. Louis Pasteur, célebre químico, biologista e acadêmico francês, conhecido mundialmente pelos seus trabalhos sobre a estereoquímica, as fermentações, as doenças dos bichos da seda, a profilaxia da raiva e em geral de todas as doenças contagiosas, foi um dos mais ilustres sábios do século XIX e um dos maiores benfeitores da humanidade. Seus trabalhos sobre a asepsia renovaram completamente a arte de curar. Pois Pasteur foi um aluno apenas medíocre no primeiro ano da faculdade e entre 22 alunos de química foi o 15º. Por fim, a figura de Winston Churchill foi reprovado na sexta série. Só se tornou primeiro-ministro da Inglaterra aos 62 anos, depois de uma vida de derrotas e fracassos. Churchill foi o grande animador do esforço de guerra britânico e um dos protagonistas da vitória aliada sobre as potências do Eixo na Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945. Agora vamos à nossa história. Fala uma mãe. Essa mãe se chama Danielle Kennedy. E o fato vem contado no livro Histórias para Aquecer o Coração, edição de ouro, da Sextante. Conta Danielle. A paixão do meu filho pelo surf começou quando ele tinha 13 anos. Antes e depois da escola, ele vestia sua roupa de borracha, nadava até a linha de arrebentação e esperava pelo desafio de suas companheiras, as ondas de 1 ou 2 metros de altura. O amor de Daniel, nome bem parecido com o da mãe, Daniele, o amor de Daniel pelo surf foi testado em uma tarde quase fatídica. O seu filho sofreu um acidente. O guarda-vidas comunicou ao marido de Daniele por telefone. Foi algo sério? Muito sério. Quando ele subiu à superfície, a ponta da prancha atingiu seu olho. Mike, marido de Daniele, correu para levar o filho ao pronto-socorro, e a seguir eles foram encaminhados a um cirurgião plástico. Daniel levou 26 pontos entre o canto do olho e a parte superior do nariz. Conta Daniele. Eu estava em um avião voando de volta para casa de uma conferência que havia dado, enquanto o olho de Daniel estava sendo costurado. Eu não sabia de nada. Mike foi direto da clínica para o aeroporto. Ele me recebeu no portão de desembarque e me disse que Daniel estava esperando no carro. Daniel, perguntei, o que ele está fazendo aqui? Lembro-me de ter passado pela minha cabeça que as ondas deviam estar horríveis naquele dia. Ele sofreu um acidente, mas vai ficar bem. O pior pesadelo de uma mãe que viaja tinha se tornado realidade. Corri para o carro tão rápido que o salto do meu sapato quebrou. Abri a porta e meu filho menor, com um olho costurado, estendeu seus braços para mim choramingando. Ah, mamãe, estou tão feliz de você estar em casa. Solucei em seus braços enquanto lhe dizia o quanto eu estava me sentindo péssima por não ter estado em casa quando o guarda-vidas tinha telefonado. Tudo bem, mamãe, ele me confortou. De qualquer jeito, você não sabe surfar. O quê? Eu perguntei, confusa com o seu raciocínio. Vou ficar bom, mamãe. O médico disse que poderei voltar para a água daqui a 8 dias. Será que ele estava maluco? Eu queria lhe dizer que ele estava proibido de se aproximar da água até os 35 anos. Mas me contive e rezei para que ele tirasse o surf da cabeça para sempre. Nos 7 dias seguintes ficou me azucrinando para deixá-lo voltar para a prancha. No dia em que eu enfaticamente repeti não pela 100ª vez, ele usou os meus próprios argumentos. Mãe, você nos ensinou a nunca desistir do que amamos. A seguir, ele me subornou, me entregando um poema de Langston Hughes, emoldurado, que tinha comprado porque o havia feito se lembrar especialmente de mim. O poema tem o título De uma mãe para o filho e diz assim: Bem, filho, devo lhe dizer, para mim, a vida não tem sido um caminho florido. Encontrei pregos e estilhaços, e tábuas arrancadas, e lugares em que não havia flores no chão árido. Mas todo o tempo continuei caminhando e alcançando patamares, e virando cantos, e às vezes andando no escuro onde não havia luz. Por isso, menino, não recue. Não pare para descansar, porque você está encontrando uma certa dificuldade. Não caia agora, porque eu continuo, querido. Continuo caminhando. E para mim, a vida não tem sido um caminho florido. Eu cedi. Eu cedi. Agora Daniel é um homem de responsabilidade. Está classificado entre os 25 melhores surfistas profissionais do mundo. Tive de passar em um teste no meu próprio quintal, isto é, na minha própria casa, sobre um princípio que prego a plateias em cidades distantes. Este princípio é o seguinte: as pessoas apaixonadas se agarram ao que amam e nunca desistem. Não desistir, não desanimar, mas perseverar. Quem persevera alcança, se contar com a graça de Deus. Isso serve para as coisas de ordem material e também, é claro, para as de ordem espiritual. Jesus disse em Mateus 10:22: Aquele que perseverar até o fim será salvo. Uma coisa que sempre gostei de deixar para meus alunos, especialmente os da universidade, nos meus 37 anos de magistério, foi uma frase muito simples, mas com efeito surpreendente. Eu sou mais capaz do que penso ser. Pedia brincando que eles escrevessem isso na testa, para ver cada vez que se olhassem no espelho. Eu sou mais capaz do que penso ser. Que escrevessem isso numa tira de papel e a colocassem nos pés da cama para lerem e relerem cada vez que se deitassem ou toda manhã quando se levantassem. E contava fatos da vida, exemplos que haviam marcado, mostrando como verdadeiramente eu sou mais capaz do que penso ser. Pode ser que você diga, ah, eu não consigo pular um muro de mais de 1 metro. É. Mas se vier um cachorro bem brabo e quiser mordê-lo e você não tiver nenhuma outra alternativa, pode crer que conseguirá. E junte-se a isso, é claro, a força de vontade. E o entregar-se nas mãos do Senhor. O rei Davi, grande pecador, percebeu o poder da graça divina quando suplicou lá no Salmo 51, 50, versículo 14. Ó meu Deus, sustentai-me com uma vontade generosa. E o grande pecador tornou-se um grande santo. Não desanimar nunca, não desanimar. Outra coisa, não se comparar com os outros, a não ser para copiar deles as suas virtudes, as boas qualidades. Não se impressionar com o barulho que esta ou aquela pessoa faz alardeando tal ou qual coisa. Olha, meu amigo, meu irmão, se fazer barulho, se chiar, resolvesse alguma coisa, o famoso sonrisal não morreria afogado. Na 2 Coríntios 3, 5, o apóstolo Paulo ensina que nossa capacidade vem de Deus. E na mesma segunda carta aos Coríntios, agora capítulo 12, versículo 9, o Senhor também diz a nós pela pena de Paulo: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. O desânimo é uma fraqueza, pois então contemos com Jesus, que é a nossa força. Jesus curou cegos, coxos, paralíticos, mudos, surdos, leprosos. Jesus ressuscitou mortos, acalmou o mar, mandou que o vento se aquietasse. Como não irá curar nosso desânimo? Basta que ele nos toque, basta que ele ordene. Entreguemo-nos a Jesus. Ele agirá. Então também nós diremos cantando: basta que me toque, Senhor. Se a noite escura está, tua presença me guiará. Basta que me toques, Senhor. Vamos ouvir.
Que me toque, Senhor, minha alma fortalecerá. Se a noite escura está, tua presença me guiará. Basta que me toque, Senhor. Basta que me olhe, Senhor, minha alma fortalecerá. Se a noite escura está, tua presença me guiará. Basta que me olhe, Senhor. Basta que sorria, Senhor. Minha alma fortalecerá. Se a noite escura está, tua presença me guiará. Basta que sorria, Senhor. Basta que me ame, Senhor. Minha alma fortalecerá. Se a noite escura está, tua presença me guiará.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.